12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Regra 4. Compare a si mesmo com quem foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Eu sou o Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje continuamos a série sobre 12 regras para a vida, o livro de Jordan Peterson. Não antes, é claro, sem atualizar mais uma vez a respeito da saúde do Jordan. Na verdade, não tem muita atualização, principalmente em termos de informação. O que a gente tem é duas postagens no Instagram, uma em que ele está falando sobre fortalecimento, né, assim, fortalecimento espiritual e tudo mais. E uma outra... uma foto da filha dele e ele, aparentemente é uma foto atual, assim, ou mais atualizada, em que ele aparece evidentemente um tanto quanto mais magro, mas aparece, né? Eu não lembro se eu mencionei no episódio anterior, mas o relato da filha do Peterson fala que ele também, entre todos aqueles problemas que a gente descreveu, né, o processo de desintoxicação, as pneumonias, as internações, a passagem pela UTI, que ele teria tido algum dano neurológico nesse processo todo. Não dá para a gente saber, dano neurológico é uma coisa muito genérica, né? Não dá para a gente saber qual dano, em qual grau, se é permanente, o que foi... o que é esse dano neurológico, mas isso estava lá. Então, ver que as coisas estão caminhando, está sendo atualizada as redes sociais, e enfim, ele apareceu nessa foto com a filha dele, é boa notícia, é uma coisa boa de se saber, e estaremos atentos e atualizando vocês que estão acompanhando essa série ao longo aí do processo de melhora do nosso querido Jordan Peterson. Antes de começar ainda, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Eu queria dizer também, lembrar vocês, que vocês precisam, assim, vai ser de extrema importância para nós, que vocês se dirijam ao endereço olivertalk.com/lista, tá? Então o link é olivertalk.com/lista, ele também vai estar na descrição do podcast. E para que é? Nós estamos fazendo um recolhimento dos e-mails dos nossos ouvintes. Então, todos os ouvintes que, assim, se dispuserem e quiserem, podem ir lá e cadastrar o seu e-mail. Isso não se restringe aos apoiadores, tá? Não é só quem nos apoia via Apoia-se, é para qualquer um que nos ouve. Pode ir lá cadastrar o seu e-mail, a gente vai atualizar com uma série de coisas e, em breve, eu vou dar mais detalhes nos próximos episódios para incentivar todos a irem lá e colocarem o seu e-mail. A gente vai promover o sorteio de um livro, né? O título ainda vai ser decidido. A gente vai promover o sorteio de um livro entre aqueles que estiverem com o e-mail cadastrado lá nesse link, tá bom? Então façam isso, por favor. Pois bem, vamos lá então. Falar da regra 4. Retomando, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Como eu disse no podcast da semana passada, essa é uma regra em que eu particularmente também tenho uma experiência pessoal com ela. Então, na mesma fase da minha vida que eu estava com uma determinada pessoa que me fez levar essa regra 3 e essa regra 4 muito em consideração, me fez ter uma relação pessoal com ela, e especialmente a regra 4, que é uma regra que eu considero que eu já levava muito, muito, muito a sério, antes, bem antes de saber da existência de Jordan Peterson. E aí, quando eu descobri essa regra, quando eu li essa regra, aquilo se encaixou perfeitamente, né? Caiu como uma luva, que é uma sensação muito interessante. É muito interessante quando você pensa alguma coisa, quando você chega a uma determinada conclusão, um determinado raciocínio, uma determinada ação, E você vê isso em alguém com um expertise muito maior do que o seu, que chegando à mesma conclusão ou propondo a mesma coisa, né? E foi uma coisa, foi algo que aconteceu comigo com essa regra 4, né? Compare a si mesmo com o que você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Então, tem um exercício pessoal que eu já costumava fazer e que diz respeito muito à minha vida, né, profissional. Que eu paro e penso o seguinte: bom, hoje eu estou aqui onde eu estou, trabalhando com as coisas que eu estou trabalhando, eu olho para trás, né, eu volto em algum ponto do passado e penso, no passado, o que eu projetei para hoje é onde eu estou? Eu estou onde eu projetei? E a resposta tende a ser sim. Né? Então, em algum ponto do passado, eu me imaginei sendo professor da rede pública, sendo professor da rede privada, tendo trabalhado em diversos níveis de ensino médio, de ensino básico, e eu já percorri todos esses níveis, e eu também me imaginava como um profissional que trabalha com livros, né? E hoje eu presto serviço aí para duas editoras que eu faço parte e outras que eventualmente contratem algum serviço meu esporadicamente. Então, nesse aspecto, eu olho para o passado, eu olho para o presente, depois olho para o passado, faço essa reflexão. Bom, anos atrás eu me imaginava, olha, bom, eu me imaginava graduado, pós-graduado, dando aulas e trabalhando com livros, né? E eu estou exatamente no ponto em que eu imaginava. Quer dizer, não 100%, é claro, no sentido de que, olha, agora encerrei os meus objetivos, mas ainda. Por exemplo, eu já concluí o mestrado, pretendo concluir o doutorado, pretendo dar aula em nível universitário. Essas são coisas que eu, num futuro adiante, eu me imagino fazendo, e aí provavelmente eu vou fazer esse mesmo exercício, né? Eu vou voltar em algum ponto do passado e falar, bom, antes eu projetava o lugar em que eu estou agora. Ou seja, eu estou basicamente fazendo isso que o Peterson está sugerindo nessa regra. Eu estou comparando a mim mesmo com quem eu fui ontem, né, e notando aí que eu melhorei, buscando uma melhora, um aprimoramento, um crescimento. Claro que aqui eu estou restringindo ao aspecto profissional, porque como eu disse nas regras anteriores, eu estou fazendo essa ponte com o pessoal para que cada um aplique a situação em questões pessoais próprias, né? Mas é óbvio que isso também diz respeito ao aprimoramento pessoal, aprimoramento moral, né? Não diz respeito apenas a aprimoramento profissional. Mas eu estou ilustrando tudo isso dentro desse exemplo próprio, porque é uma das coisas que eu disse que ia fazer com essa série. Então, e uma outra coisa que eu acho legal pra gente pensar essa regra do Peterson é aquela piadinha que todo mundo fala, né? Que você tá num jantar de família, num encontro de família, e aí vai ter aquele seu parente, aquela sua tia que vai perguntar: e aí, você tá trabalhando, você tá ganhando, quantas faculdades você já fez? Olha, o seu primo com a sua idade já era funcionário público, ganhava 20 mil reais por mês, já tinha viajado o mundo inteiro e já tinha feito 5 pós-graduações. É aquela piadinha, né? Sempre vai ter alguém te jogando para baixo ao te comparar com outra pessoa, né? Então, o Peterson tá falando para que nós não façamos isso com nós mesmos, né? Então, que a gente não compare o nós hoje com o outro hoje, mas o você hoje com o você no passado. Essa tem que ser a sua régua. E você tem que buscar. E qual que é o critério? É você melhorar, né? Que o seu eu de hoje seja melhor do que o seu eu do passado. Que você, ao fazer essa comparação, você hoje esteja melhor do que antes, né? E não em relação aos outros. Por quê? Isso leva a uma terceira coisa também que pessoal e que eu reflito muito. Muitas vezes a gente vai conversar com alguma pessoa e a gente vai falar ou de uma coisa boa. Então, olha, consegui um emprego. Aí vai ter aquela pessoa que vai falar: ah, mas seu primo, seu vizinho, seu irmão, seu não sei o quê, já conseguiu um emprego 2 vezes melhor, que ganha 4 vezes mais há 5 anos atrás. Né? Ou seja, vai ter a pessoa que vai jogar isso para baixo. Ou senão você vai falar de uma coisa boa. Vai ter alguém que vai falar que fulano ou que ele próprio já fez algo melhor. Ou então você vai falar, nossa, eu tô com um problema, puxa, eu não consigo resolver, tô com um determinado problema X. Aí vai ter aquela pessoa que vai falar, ah, para de reclamar, você podia estar com câncer, para de reclamar, você podia estar com um membro amputado, para de reclamar, você podia estar na situação do Jordan Peterson, para de reclamar, porque sempre vai ter alguém pior do que você, né? Então, qual que é o ponto aqui? Quando a gente compara, quando nós nos comparamos com os outros, se a gente levar a comparação a ferro e fogo, sempre vai ter pessoas melhores e sempre vai ter pessoas piores. Então você fica basicamente numa situação em que é impossível estabelecer um critério de avaliação, né? Sempre vai ter alguém melhor do que você, acho que isso é evidente, e sempre vai ter alguém numa situação pior do que você. Vai ter alguém que está no hospital internado com câncer, tem um dia de vida, uma semana de vida, alguém que perdeu os 4 membros do corpo, alguém que perdeu os parentes, está morando embaixo da ponte. E o inverso também é verdadeiro. Sempre vai ter alguém que está podre de rico, ganhando a loteria, está com a mulher mais linda do mundo, e por aí vai. Então, se esse for o critério, você fica absolutamente sem critério para se avaliar, para avaliar a si próprio. Então, me parece que, claro que o Jordan Peterson provavelmente não estava pensando exatamente em tudo isso que eu descrevi aqui, mas ele estava pensando em mais ou menos nisso. Como que você cria um critério de avaliação para averiguar se você melhorou ou não melhorou. E aí, qual que é esse critério? É você comparar o seu eu atual com o seu eu passado. Né? E aí sim você vai... E o objetivo é que você possa dizer, então, que melhorou, né? O seu eu de hoje é melhor do que o seu eu de ontem. Então, nessa regra, né, na regra 4, a reflexão volta a ser sobre si próprio, né? E aí volta, então, portanto, nessa volta com muita força, a temática da autoconsciência, né? Você estar autoconsciente. Né? Está ciente de si, do que você é, onde você está, o que você quer fazer, o que você fez. Né? Então lembra que eu falei que a regra 1 e a regra 2, elas diziam muito respeito a essa coisa introspectiva, né? Essa coisa voltada para dentro. E a regra 3 é que é uma regra um pouquinho mais exteriorizante, onde você vai olhar para fora, vai olhar para o mundo, né? Vai olhar para o seu círculo ali mais imediato de amigos e tentar avaliar dentro dessa realidade externa o que deve permanecer e o que não deve permanecer para você mesmo. Então, a regra 3 até agora é a regra mais externalizante, digamos, ao passo que a regra 1, 2 e 4 são muito internas, né? Se dizem muito respeito a você parar e fazer uma reflexão sobre si próprio, em busca, no fundo, para falar de uma maneira mais ampla, mais genérica, em busca da autoconsciência, né? E particularmente aí da regra 2, que falava em... deixa eu pegar aqui a citação exata. A regra 2 falava de cuidar de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Né? Então, ou seja, você ter consciência de si e cuidar de si devidamente, apropriadamente. Né? E ao fazer isso em um período de tempo considerável, você vai passar a poder conseguir fazer essa avaliação do seu eu atual com o seu eu passado. Né? O que acaba acontecendo, e aqui nesse caso, a gente pode avaliar que tipo de coisa a gente está... Então, olha, meu objetivo é ser CEO do Google, meu objetivo é descobrir a cura do câncer. O próprio Peterson fala para a gente ir com calma, né? Vamos com calma no que a gente vai estabelecer, na tentativa de depois fazer essa comparação. Porque se você começar chutando muito alto, o negócio acaba virando uma coisa meio artificial. E é uma coisa meio parecida com aquilo que muita gente faz de resoluções de final de ano, né? Resoluções de final, começo de ano, que as pessoas falam, não, este ano eu vou ficar rico, a pessoa tem 200 quilos, mas vai ter 60, enfim, e vai virar um big empresário e etc. Então, é um negócio só artificial, aí depois chega no ano seguinte, a pessoa faz as mesmas promessas e nada muda e nada acontece. Então, claro que o objetivo sempre vai ser almejar coisas grandes, mas o interessante é começar com coisas pequenas, né? Mesmo nessa questão da autoconsciência, do autocontrole. Então, uma temática que o Peterson aborda muito é por que que você não tenta ficar um intervalo de tempo aí, uma semana é pouco, mas 3 semanas, 1 mês, 2 meses, acordando todos os dias no mesmo horário. Né? Essa é uma estratégia possível interessante para você medir aí seu autocontrole, sua autoconsciência e uma melhora. Né? Você consegue estabelecer, organizar o seu dia, estabelecer atividades a partir disso. Eu vou fazer uma pequena confusão aqui. Eu não consigo. Né? Eu não consigo porque eu tenho um sério problema de sono, então eu acabo dormindo pouco durante a semana e no fim de semana eu acabo dando uma extravasada. Ou seja, eu não consigo fazer isso. Então é difícil, mas a gente teria que começar com coisas pequenas como essas, né? Por exemplo, então, e não exatamente chutar o nível lá em cima, senão acaba virando uma coisa artificial que nunca vai ser concretizada, nunca vai ser realizada e acaba perdendo... acaba perdendo valor, né? E aí, quando, a partir do momento que você começar a conseguir fazer isso, começar a conseguir cumprir a, digamos, a regra 4, ao notar que você evoluiu pelos seus próprios critérios, isso vai te ajudar a ser altivo, né? Então, quando você começar a perceber os primeiros resultados disso, aí veja como as regras todas vão dialogando entre si. Aí a gente acaba voltando agora à regra 1, né? Ao costas eretas e ombros para trás, né? Que pode ser lido metaforicamente como aquela questão da altivez que eu coloquei. Então, olha, você conseguiu realizar algo e você conseguiu melhorar, né? Você conseguiu comparativamente consigo mesmo melhorar. E isso te ajuda. Pô, se eu consigo... Então agora eu consegui em uma coisa. Por que não conseguir em duas? Por que não conseguir em três? Por que não agora aumentar a grandeza do objetivo, da meta, né? Você vai aumentando e vai estabelecendo esses critérios desde coisas menores. E aí sim você vai pensando em coisas maiores, profissionais, afetivas e etc, etc. Então focando sempre nas relações... e na projeção de futuro, né? Essa questão do futuro, ela é muito interessante, e aqui é um recorte analítico meu que eu estou fazendo, pelo menos eu não me recordo disso estar no Peterson. Vale lembrar que uma das formas da gente diferenciar seres humanos de animais é a projeção de futuro, né? O ser humano é o único animal que consegue fazer projeção de futuro. Alguém pode aí pensar em exemplos específicos do mundo animal, mas quando os animais, sei lá, né, a formiga que acumula alimento para o inverno, será que ela está pensando no futuro? Isso no animal é instintivo, né? É automático, não é uma escolha, né? Não é que a formiga para, pensa, analisa e decide. Olha, a formiga decide acumular e a cigarra decide não acumular e se ferrar, entre aspas, aí quando o inverno vier. Mas... então isso não existe no mundo animal, isso só existe entre os seres humanos, né? A nossa consciência evoluída, complexa, que é capaz de fazer projeções para o futuro. Então, e aqui essa regra ela trata um pouco disso, né? Você hoje pode fazer essa avaliação, né? Então hoje no presente você pode comparar o seu eu atual com o seu eu passado. E é óbvio que ao fazer isso, se você chegar à conclusão de que você está muito mal nesse aspecto, você vai começar a falar, bom, então a partir de hoje eu vou estabelecer que eu quero realizar tal, tal, tal e coisa nos campos profissional, emocional e etc. E aí quando o tempo for transcorrendo, você vai retornar e fazer essa avaliação. Se aí nesse momento futuro, então você de fato... chegou a esses objetivos, chegou em parte, o que você precisa rever e refazer para chegar. Isso daqui me parece também, agora mencionando isso, quem é aluno do COF, do curso online de filosofia do professor Olavo, deve lembrar que um dos primeiros exercícios do curso é o necrológio, que é justamente isso, né? Assim, claro, não é só isso, mas eu acho que o exercício do necrológio pode ser pensado à luz do que a gente está discutindo aqui, né? O que é o exercício do necrológio? Você vai se colocar num ponto tal como se você estivesse escrevendo o seu próprio necrológio, ou seja, um pequeno texto que necessariamente sempre é escrito por outra pessoa, né? Você morreu, alguém vai escrever um texto sobre você falando brevemente quem você foi, a sua vida e tudo mais. Não necessariamente vai se referir a grandes realizações, mas vai se referir àquilo que você foi de bom enquanto ser humano. Então, o exercício do necrológio é isso. Você se coloca entre o necrológio É o seguinte, é a regra 4 no leito de morte. Né? Então, no seu leito de morte, você vai olhar para o seu eu passado, à luz do seu eu presente, e pensar, refletir ali o quanto você melhorou, o quanto você se aprimorou, o quanto você conseguiu atingir metas e objetivos, etc, etc. Então, o necrológio é a regra 4 última, né? É a última aplicação da regra 4. Então, me parece que é uma coisa interessante, uma perspectiva interessante aí de se pensar. Antes da gente prosseguir aqui, só queria lembrar que nós, Luciano e eu, ficamos incrivelmente e grandemente agradecidos se vocês puderem nos apoiar via Apoia-se, tá? apoia.se/OliverTalk. Lá você pode contribuir a partir de R$10. A gente já está se mexendo muito no sentido de trazer melhorias, inovações, novidades. Esse site já é algo assim. Então, você primariamente, você financia o nosso trabalho, né? Você possibilita que isto aqui possa continuar. E você também participa de um grupo do Telegram, onde você pode interagir com a gente, com os outros contribuintes. Você vai ter acesso à revista, vai ter acesso às novidades em primeira mão e podcasts exclusivos, tá? Então, basicamente é isso. E eu convido a todos, reforço a mensagem, aqueles que puderem contribuir com valores a partir de R$10, você vai estar nos ajudando incrivelmente. Nós já atingimos algumas metas, mas precisamos aí cada vez acumular mais para que o Oliver Talk aumente, melhore e continue aí sendo objeto de interesse de todos. O Peterson, voltando então à nossa reflexão, ele fala uma coisa interessante de se refletir, que ele diz assim, que eu já me reportei aqui na minha fala, mas vale a pena voltar porque a imagem que ele faz é bastante interessante. Então ele diz lá uma coisa óbvia que eu já citei, que é: sempre haverá alguém melhor do que você. Então, se o critério de comparar, se a régua for o outro, o negócio sempre vai ser meio difícil. Você vai ficar perdido se a régua for o tempo todo o outro, alguém que não seja você mesmo. Porque, inevitavelmente, sempre vai haver alguém melhor que você. E ele tem uma frase muito interessante e até com uma veia humorística, que ele diz o seguinte: quem liga se você é o primeiro-ministro do Canadá, se existe o presidente dos Estados Unidos, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: na festa de família lá do Justin Trudeau, né? A tia ranzinza dele, aquela tia que sempre vai falar: não, mas seu primo já faz isso há 5 anos e ganha o triplo e tal. Na festa de família do Justin Trudeau, alguém vai falar: ah, quem liga que você é primeiro-ministro do Canadá, o Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, né? Ou seja, o outro, se você pegar algum outro como régua, sempre haverá um outro melhor do que você. E aí fica difícil, aí você fica numa situação que você não sabe para onde correr, né? Então, e aí, ou seja, sempre haverá alguém melhor, sempre haverá alguém pior. Colocou a régua no outro, a gente tem um problema. E o Peterson, ele também coloca uma coisa que se o sujeito se dá conta disso e ele não incorre a ele algo como a regra 4 ou a própria regra 4, acaba acontecendo uma... O sujeito pode acabar se submetendo ao que ele chama lá de tríade do mal. Então, ele vai acabar sendo ou arrogante, caso, sei lá, ele se convença das suas realizações próprias, caso ele seja o primo, né, o primo elogiado, ou ele vai ficar ressentido, né, ele vai ter raiva das realizações dos outros. Né, e isso é muito interessante para a gente pensar numa questão política, né? Do socialismo, do revolucionário, do sujeito de esquerda, como sempre o ressentido, né? Aquele que se ressente do sucesso alheio, se ressente da riqueza alheia, ou ele vai acabar sendo falso, né? Então, a inconsistência diante desse problema, né? Do como se avaliar, e caso você se avalie com réguas externas, se você pode acabar terminando ou na arrogância, ou no ressentimento, ou na falsidade. Né? Então, isso é um problema e algo que deve ser evitado. E de certa forma, então, a regra 4 é o antídoto, né, digamos, para isso. Também aqui eu anotei como algo relevante de ser mencionado, que eu já mencionei, mas reforço, né? Que não precisa começar, né? Se você nunca teve, diferentemente de mim, você nunca teve uma experiência pessoal com a regra 4, você não precisa começar mirando alto, né? Mirando alto, mirando em coisas muito distantes, né? Coisas que você só vai conseguir avaliar daqui anos, né? Daqui intervalos de tempo muito longos. Mas você pode começar com pequenas mudanças, né? O famoso arrumar a própria cama, né? Por que você não estabelece como... Se você nunca arruma a sua cama, estabelece como objetivo todos os dias, nos próximos 30 dias, arrumar a própria cama, né? Todos os dias, nos próximos 30 dias, acordar no mesmo horário. E aí, quando você... Ou seja, o intervalo de tempo é curto, né? 30 dias depois, você vai poder fazer a avaliação disso. Se o seu eu de 30 dias futuros vai ser melhor do que o seu eu de 30 dias passados, né? E aí depois você pode mirar mais alto, né? O Peterson fala isso no finalzinho do capítulo. O objetivo de mirar mais alto vem posteriormente. Então, claro, né? Obviamente que não se trata dessas pequenas coisinhas. O objetivo é você mirar em níveis mais elevados, né? E aí, no sentido mais elevado de todos, o seu objetivo maior enquanto sujeito, né? Enquanto indivíduo, enquanto individualidade, enquanto ser humano, se alinhar ao ser, se alinhar à verdade, se alinhar ao bem, se alinhar à beleza. Então, o próprio Peterson fala um pouco disso, mas assim, esse seria o objetivo, né? Esse é o objetivo. Uma coisa meio aristotélica também, né? O Aristóteles falava que o homem só se realiza, né? Então, a felicidade do homem é a realização plena das suas finalidades e das virtudes, a realização máxima das virtudes. Então, o homem que consegue se alinhar no mais elevado grau possível a isso, a verdade, ao bem, à beleza, à justiça, etc., esse vai ser o homem feliz. Mas é claro que isso é uma meta elevadíssima, né? Isso é a meta, é a meta, a grande meta, o grande objetivo. Mas você não vai começar por aí, né? Você não vai começar por aí, você começa por níveis um pouquinho mais baixos, vai criando essas comparações, e aí você vai internalizar esse critério, né? De que a régua, uma boa régua para você fazer essa autoavaliação, né? Autoavaliação é uma coisa muito importante na vida. A régua para você fazer essa autoavaliação é o seu eu de ontem, né? Então você compara o seu eu de hoje com o seu eu de ontem, e você tem aí um bom critério para se avaliar e para medir aí, entre aspas, o grau de ordenamento na sua vida. E isso vai aumentar o seu autoconhecimento, enfim. Ou seja, a coisa realmente tá numa esteira de coerência aí, as regras que a gente já viu até agora, e provavelmente o mesmo vai se aplicar às próximas regras. Eu queria dizer também que este Oliver Talk é um oferecimento de Ache Cupons. Encontre cupons de desconto e ganhe dinheiro de volta nas suas lojas favoritas. Amazon, Submarino, com o Ache Cupons. O Ache Cupons, então, é um site de cupons e de cashback, dinheiro de volta. Cadastre-se em 7 segundos e economize em suas compras. Entrem no Ache Cupons pelo link achecupons.com.br/OliverTalk. Sempre lembrando também de prestigiar o nosso querido amigo Romanini, que está de volta ao Twitter com as suas empreitadas, aí, os seus empreendimentos, a Wake Up Imperium, sua loja, a Speak Up Imperium, a sua plataforma de podcasts, e seguindo ele no Twitter também, porque o Imperador Afrobege está de volta e é o responsável pelas artes deste podcast. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais, estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto, no Facebook também, Oliver Talk com Y. Não deixem de me acompanhar também nas redes sociais. Basta procurar por Andreas Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.